Olá, aqui é a Dorothy. Em Cânticos de Salomão, capítulo 7, versículo 7, lemos: O teu porte é como o de uma palmeira. Lembro-me de ter visto uma palmeira anos atrás. Era um coqueiro, que é da família das palmeiras. Meu marido e eu estávamos caminhando na Flórida, e um coco caiu e parou bem pertinho de nossos pés. Eu nem pensei no fato do que poderia ter caído na nossa cabeça, mas a palmeira é tão alta, tão majestosa, tão incrível. Se você já viu uma, terá uma atitude diferente em relação às árvores depois disso. E elas são árvores incríveis. O teu porte é como o de uma palmeira. Subirei a palmeira e colherei os seus frutos. O crente é comparado a uma palmeira, referindo-se à estatura da plenitude de Cristo. E você provavelmente se lembra do texto em Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. As raízes da palmeira ficam em contato com a fonte de água viva. As folhas e os ramos geralmente ficam muito queimados pelo sol, mas eles vivem porque as suas raízes aproveitam a água viva. E mesmo que os crentes possam sofrer grandes provações no deserto, eles de alguma forma não são afetados por causa de sua união com Cristo. O sol em sua vida pode estar escaldante, mas se suas raízes estiverem onde está a grande água, se houver união com Cristo, você ainda vai crescer nele, sejam quais forem as aflições e dificuldades. Como resultado da obra do Senhor no crente e como resultado da habitação de Cristo em seu interior, outros são alimentados com tudo o que foi aprendido. E isso não é lindo? As pessoas querem correr para debaixo da palmeira nos lugares quentes, e é lá que elas encontram socorro, ajuda e abrigo. Assim é a vida de quem conhece a estatura da plenitude de Cristo. Outros sempre são abençoados. O crente existe tão somente para o prazer do deleite do Senhor. Quando nascemos de novo, devemos ser os desejados por Cristo. E não se trata mais de qual é o nosso trabalho, do que ganhamos ou do que perdemos. A explicação de nossa vida deve ser que vivemos tão somente para Deus, com a união completa entre a noiva e o noivo. Nesta passagem, Cânticos de Salomão, capítulo 7, é o Senhor habitando nela quem inicia o trabalho. Como sua esposa, a união deles é absoluta. Nos versículos 10 a 13, a noiva fala sobre trabalhar junto com o Senhor. Eu sou do meu amado, e o desejo dele é por mim. Vem, meu amado, vamos para o campo, passemos as noites nos povoados. Cederemos para as vinhas, para ver se já florescem as videiras, se estão abertas as suas flores e se as romãs já estão em flor. Ali eu te darei o meu amor. As mandrágoras exalam teu perfume e à nossa porta está todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que guardei para ti, ó meu amado. Veja, a obra do Senhor é agora a esfera do trabalho dela. O foco agora é vamos para o campo. O trabalho dela é o que está acontecendo no mundo, porque Deus amou tanto o mundo e não apenas a nossa comunidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A donzela agora entende que o que importa para ela é: passemos a noite nos povoados, para peregrinar de um povoado para o outro. E ela segue o Senhor. Ela procura ovelhas perdidas e feridas. Ela finalmente tem uma visão do mundo. Ela tem a natureza de uma peregrina. Ela carrega a marca de um peregrino, todo o tipo de frutos excelentes, frescos e secos que guardei para ti, ó meu amado. O trabalho dela é uma expressão de seu amor por ele. Agora o trabalho do Senhor é o trabalho da donzela. E quanto à sua vida, querida amiga crente? O seu trabalho é o mesmo que o do Senhor? Embora a donzela não tenha perdido sua individualidade, o Senhor agora faz parte do trabalho dela. E isso acontece pela união absoluta com o Senhor. Ele é a vida dela. O trabalho dele é minha vida. O meu trabalho é a vida dele. Está tudo interligado. Ela é diligente, como lemos em Efésios 5:25. Cristo amou a igreja. A donzela representa a igreja. Ela é a noiva e ele é o noivo. E a si mesmo se entregou por ela. E a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Ninguém deve se gabar pelo resultado de seu trabalho. Trabalhamos junto com o Senhor em sua obra e toda a glória vai para Ele. Querida amiga crente, eu não sei onde você está em sua peregrinação cristã, mas é extremamente importante entender isso. Para você ver e ser como aquela palmeira, para ter aquela estatura, você tem de entender que é com a água viva da palavra de Deus que você deve alimentar o que está em seu coração e em sua vida, e que Cristo é mais real para você do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa em sua vida. Então, sua vida é literalmente uma expressão da vida dele por seu intermédio. É a vida dele operando por seu intermédio. E isso não acontece apenas nas grandes coisas. Acontece naquilo que parece ser o incidente menos importante do dia. Quando você entrega o seu dia a ele e diz: "Seja glorificado, Senhor Jesus, pela minha vida." Amém.